Boa tarde, ínclitos deputados, população catarinense, é um prazer falar à Casa do Povo, mesmo sendo em um dia tão triste e aterrador. O prosseguimento de um processo de impeachment é inafastavelmente um dia a se lamentar. Lamentar as razões que nos trouxeram até aqui, lamentar o conjunto da obra que desencadeou momento de tamanha consternação e firmeza. Os fatos, porém, não permitem conclusão distinta, interpretação adversa, ou mesmo admitem que os crimes de responsabilidade deixem de ser apreciados com urgência e vigor. Porém, na semana passada, uma mentira contada ao Tribunal de Justiça prejudicou os trabalhos deste processo. Mas mentiras não são novidades em todo este processo, em todos estes procedimentos. A falta de verdade, aparentemente, tornou-se um modus operandi na vil tentativa de negar as questões mais facilmente constatáveis. Como que duvidando da nossa inteligência, duvidando da inteligência do catarinense. Na semana passada, dizendo que uma publicação que existiu não existe. E a CPI desta casa mentindo descaradamente ao dizer que não sabia das compras dos respiradores. Parece, essa repetição parece até uma patologia. Será talvez uma repercussão de um vírus? Rememoremos que, no dia 27 de março, ao lado do governador, em uma live, o ex-secretário de Estado de Saúde, Elton Zeferino, diz que, por falta de respiradores à pronta entrega no Brasil, foi necessário fazer uma compra internacional. Nesta live, o próprio governador, demonstrando todo o conhecimento sobre o tema, disse que percebeu a impossibilidade de aquisição dos respiradores no mercado nacional, fazendo inclusive perguntas a Elton, demonstrando já em 27 de março total conhecimento do tema em público. No dia 31 de março, em outra live, repetindo este conhecimento pleno, o governador afirma que foi feita uma aquisição e que estaria lutando para que os respiradores cheguem aqui. Os trechos das lives devem ser somados ao projeto de lei encaminhado a esta casa, no dia 31 de março, à conversa com o presidente do TCE e ao ofício direcionado ao TCE sobre a licitude dos pagamentos que já haviam sido realizados. No dia 3 de abril, em uma nova live, o governador questiona seu secretário para que esclareça as aquisições, principalmente a dos respiradores. No dia 11 de abril, em outro ato público, o governador falou sobre a contratação do hospital de campanha e sobre as exceções necessárias em tempos de pandemia. Neste mesmo dia, 11 de abril, o governador disse: quem paga 160 mil não recebe. É a situação que estamos lidando hoje. O histórico de lives, coletivas de imprensa e documentos deixa claro que o governador não sabia e sempre soube das compras realizadas por seu governo, como participou ativa e diretamente de todas elas. E como não poderia saber, se tratamos da maior crise sanitária do nosso Estado, certamente o momento mais importante do seu governo. Tão importante que, inclusive, contrato milionário de empresa publicitária foi traçado apenas para tornar público os atos do governo. Acontece que, digno de um sofista, o governador afirmou à CPI desta casa que tomou conhecimento apenas no dia 22 de abril e que teria tomado as medidas imediatamente, desconsiderando toda a monta de provas existentes e cometendo novo crime de responsabilidade, mentindo descaradamente à CPI desta casa. Senhores deputados, folhei e refolhei a defesa do nosso governador. E observo que em nenhum momento esta defesa contesta que uma quadrilha tomou conta do nosso governo e cometeu atos da mais grave corrupção. E aquilo que não é contestado é confesso. A defesa busca convencer todos nós que o governador era simplesmente um inocente, um pouco avisado governador que de nada sabia, ou seja, aos meus olhos, um incompetente. Não sei o que seria pior, um corrupto ou de uma incompetência tamanha que nada viu em um palmo à sua frente. Mas acontece que essas defesas deixam de observar que tratamos de um coronel, de um pós-graduado em direito, de um comandante. Deixa de observar que a conduta demonstrada de participar de todo o planejamento e publicidades, enviar pessoalmente projeto de lei, enviar ofício, fazer conversas pessoais e, ao final, realizar compras absurdas sem nenhuma garantia, sem sequer a existência de um contrato. Quase como se comprasse uma bala em uma feira, desrespeitando totalmente a lei de licitações e os cofres do nosso Estado. E, ao final de tudo isso, desligar os responsáveis com elogios e agrados, como se abraçando seus irmãos. Irmãos esses escolhidos pelo líder, pelo governador. Irmãos esses que em nada foram penalizados. Afinal, sequer um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as escrachadas ilicitudes. Tais condutas nunca poderiam ser observadas como atuação passiva, atuação desavisada de um demasiadamente inocente. Tratamos do governador do Estado, do responsável por sua condução, do responsável pelas nomeações, do obrigado pelo voto popular e pela Constituição a conduzir o Estado. Tratamos do comandante. É indubitável e confesso que uma quadrilha tomou conta do nosso Estado em seu pior momento. E, sem dúvidas, isso aconteceu com a direta participação do Estado e, afirmo, do nosso governador. Gostaria de dizer que é pela coragem dos meus pares neste processo de impeachment, dentre eles minha esposa e meu pai, pela honra dos catarinenses que não admitem a corrupção.
Um minuto para concluir.
Em especial, por meus filhos que merecem que eu lute contra a corrupção, que desta tribuna, neste dia triste, peço pelo fim deste governo mentiroso, pelo fora a corrupção, pelo fim do governo de Carlos Moisés. Muito obrigado.